Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Congresso inclui na Constituição incentivo à participação de mulheres na política.
A emenda constitucional garante o mínimo de 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção à participação política das mulheres.
Comissão de Relações Exteriores ouve embaixador russo sobre confronto com a Ucrânia. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. A destinação de recursos para a participação da mulher na política agora está na Constituição. Repórter Janaína Araújo.
A emenda constitucional garante o mínimo de 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção à participação política das mulheres. Também assegura para candidaturas femininas, tanto a cargos proporcionais como majoritários, o mínimo de 30% do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, manifestou sua expectativa com a promulgação da emenda constitucional.
O mérito da proposta é dar visibilidade às candidaturas femininas, para que elas disputem em igualdade de condições o voto do eleitor.
Procuradora da Mulher no Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, comemorou a nova regra constitucional.
Esta é uma importante conquista, sobretudo em um país que, apesar de ter uma população majoritariamente feminina, não se vê essa maioria se repetir nos espaços de poder.
Com a promulgação da emenda constitucional, também fica permitido o acúmulo em exercícios financeiros diferentes dos 5% dos recursos do fundo partidário para aplicação futura em campanhas eleitorais das respectivas candidaturas.
A Comissão de Relações Exteriores ouviu o embaixador da Rússia sobre o conflito armado com a Ucrânia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labesky, afirmou que a crise com a Ucrânia não teve início agora, e sim com a derrubada em 2014 do governo ucraniano legitimamente eleito e o início da perseguição da população com ascendência russa.
O golpe de Estado levou à realidade muito diferente. Os russo-descendentes, que é quase a metade da população ucraniana, foram quase proclamados fora da lei.
A audiência pública ocorreu a pedido da presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, que destacou o perfil pacifista do colegiado e advertiu que a não suspensão das hostilidades constitui uma ameaça.
A não suspensão imediata das hostilidades pode, a cada dia, aumentar o número de mortos e constitui ameaça inaceitável à paz e à segurança global.
Alexei Labesky criticou a propagação de fake news sobre o conflito e citou como outros motivos para a crise a aproximação da OTAN das fronteiras russas e o não cumprimento de acordos pelos Estados Unidos.
Várias comissões do Senado aprovaram nesta terça-feira indicações de autoridades para cargos do Executivo e do Judiciário. Uma delas foi a Comissão de Assuntos Sociais, como informa o repórter Pedro Pincer.
Foram aprovados os nomes de Jorge Antônio Aquino e Daniel Meirelles para os cargos de diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, respectivamente. Durante a sabatina, Aquino destacou ter sido um dos pioneiros da instalação no Brasil do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, há cerca de 20 anos. Já Daniel Meirelles, indicado para a Anvisa, é hoje assessor especial do Ministério da Saúde e substituto eventual do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. O currículo do indicado foi destacado pelo relator Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
O indicado é especialista em regulação de saúde suplementar, acumulando mais de 10 anos de experiência em direito público, gestão e regulação, com atuação profissional desde 2009 em agências reguladoras federais, como áreas de transporte e de saúde.
As indicações de Aquino e Meirelles seguiram para o plenário.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle solicitou ao Tribunal de Contas da União que seja feita uma auditoria na área de planejamento e orçamento do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.